Brasília. E agora a gente vai falar então de mais médicos, porque as comissões de educação e de Seguridade Social e Família da Câmara vão promover, né, promovem hoje, daqui a pouquinho, às 9h30 da manhã, nesta quarta-feira, nesta quinta-feira, né, uma audiência pública conjunta para falar sobre a carência de médicos na rede pública de saúde e a formação de novos profissionais no âmbito do programa Mais Médicos, Elizabeth Freixo.
É, muitos convidados para esta audiência pública, né, para esse debate. Representantes dos Ministérios da Saúde e da Educação, além de dirigentes da Associação Brasileira de Mantenedoras de Ensino Superior, da Associação Médica Brasileira, do Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde, da Frente Nacional dos Prefeitos e também da Organização Pan-Americana da Saúde.
Pois é, e já está conosco aqui no estúdio do Painel Eletrônico para falar sobre esse assunto o deputado Alexandre Padilha, do PT Paulista, que é um dos parlamentares que pediram, né, a realização desse debate aqui na Câmara. Deputado Alexandre Padilha, bom dia. Prazer em recebê-lo aqui mais uma vez aqui no nosso estúdio. Como é que vai? Tudo bem?
Muito bom dia. Um prazer poder conversar com vocês. E hoje num dia muito importante, porque construímos essa audiência pública para ouvir, né? Tem representante de município, das instituições que formam os médicos, Organização Pan-Americana de Saúde, que acompanha as políticas de saúde nas Américas, né? Porque o que eu ouço, né, percorro as cidades, sobretudo do meu estado de São Paulo, mas do Brasil inteiro, o que eu ouço é uma total desassistência na área da saúde. Os médicos não estão sendo repostos, nós chegamos já a uma situação de 7 mil vagas não ocupadas. E um estudo recente feito pela Universidade Federal da Bahia, em parceria com a Universidade de Stanford dos Estados Unidos e o Imperial College do Reino Unido, faz inclusive uma projeção do aumento de mortes no Brasil até 2030 com essa destruição do programa Mais Médicos.
E por que essas vagas não estão sendo ocupadas, deputado?
Desde quando foi construído o programa, nós percebemos, como em outros países do mundo, do tamanho, da dimensão do Brasil, que tem sistemas nacionais públicos, que você tem que construir várias alternativas para conseguir levar médicos para as áreas mais vulneráveis. Né? Uma das alternativas é você poder trazer, inclusive, médicos formados em outros países para atender a nossa população, dando uma espécie de um registro provisório, uma autorização para que eles possam atuar aqui, com supervisão das universidades, exatamente como um estímulo para que ele venha para o Brasil, desde que ele venha atender nas áreas mais vulneráveis. Foi assim o programa Mais Médicos. Chegou um momento que uma parte importante dessas vagas nas áreas, na periferia das grandes cidades, no interior, no sertão do Brasil, na região amazônica, estou sabendo que vocês estão com a Rádio Nova de Manaus, parte da rede, né? Uma parte dessas vagas foram ocupadas por médicos cubanos, em parceria do governo brasileiro com a Organização Pan-Americana de Saúde, parcerias que já acontecem em mais de 60 países. Infelizmente, por conta de uma disputa política, ideológica, esses médicos cubanos foram praticamente expulsos do Brasil. Existia um discurso de que as vagas iam ser completadas, preenchidas por médicos brasileiros, e aconteceu o que a gente já imaginava, porque já havia acontecido em outras situações, né? O mercado brasileiro puxa os médicos para a região central, para o mercado privado, para as áreas menos vulneráveis, e nós temos 7 mil vagas não preenchidas, colocando a população, sobretudo a população que mais sofre, desassistida.
Deputado, o senhor que é médico, é um aspecto importante que eu acho que a gente deve ponderar, que há uma queda de braço, isso não é de agora, desde a época das manifestações de 2013, quando foi lançado o programa Mais Médicos, em resposta, inclusive, àquelas manifestações de 2013, como parte disso, houve uma espécie de queda de braço aí entre a classe médica, especialmente no Conselho Federal de Medicina, as organizações sindicais dos médicos e o governo e a questão aí do programa Mais Médicos. Os médicos, alegando, especialmente o Conselho Federal de Medicina na época e outros momentos também se manifestou a esse respeito, dizendo que a questão era muito porque o profissional não tinha infraestrutura para ir. Ou seja, se você desse o sujeito, você mandasse o sujeito para poder trabalhar no interiorzão, lá no rincão do Amazonas, e a pessoa fosse trabalhar lá, e vendo o paciente morrer sem poder fazer nada porque não tem a estrutura, que era melhor não ir. Então, essa queda de braço, como é que a senhora avalia isso e como é que isso está hoje? Quer dizer, continua essa alegação? E porque médico formado do Brasil tem muito. Por que não vai para esses locais?
Eu, na época, inclusive, era ministro da Saúde, desenhamos o programa Mais Médicos, tinha uma clareza, a partir de outras experiências mundiais, de que o programa daria certo. E eu respondo, né, esse argumento com inúmeros estudos acadêmicos que foram realizados 2, 3, 4 anos depois da realização do programa, publicados em revistas internacionais, inclusive, outros nas grandes revistas nacionais da área médica, que mostram que os médicos foram e reduziram mortalidade infantil, mortalidade em adultos com menos de 70 anos, reduziram internações por doenças por hipertensão, por diabetes, aumentaram o número de consultas médicas, mesmo nas áreas menos vulneráveis. Eu vou falar uma coisa para você, Edu. Eu sou médico, sou infectologista, e quando eu tinha terminado a minha formação de especialista como infectologista na Universidade de São Paulo, lá no Hospital das Clínicas, tenho muito orgulho disso, eu fui convidado pelo próprio departamento da USP para montar e coordenar um núcleo de medicina tropical da nossa universidade no interior da região amazônica, na região de Santarém. Então, eu vivi a experiência da diferença que faz a presença de um médico, mesmo num lugar onde não tenha a infraestrutura de transporte, a infraestrutura da cidade, não tenha grandes hospitais, em reduzir a mortalidade das pessoas. Eu trabalhei em área indígena, trabalhei em área ribeirinha, em garimpo. Esse núcleo existe até hoje lá. Estamos completando mais de quase 20 anos da existência do núcleo. E o impacto da presença desses médicos, junto com outros profissionais, agente comunitário de saúde, enfermeiros, no cuidado da população, em reforçar a adesão ao medicamento, em reforçar as ações preventivas, em cuidar das pessoas, é fantástico, né? Então, essa resposta é dada por mais de 100 artigos acadêmicos publicados nesses últimos 2 anos, que analisa o impacto dos médicos mais médicos, e de um grande relatório feito pela Organização Mundial de Saúde que analisou o impacto do programa, né? Mostrando aonde os médicos foram. Alguns eram médicos brasileiros, nós tivemos a oportunidade de poder ter vários, né, milhares de médicos cubanos, chegou a 13 mil o número de médicos cubanos aqui no Brasil. Outros eram médicos estrangeiros que vieram para cá, né, que são médicos especializados em medicina família e comunidade, e que a presença deles fez muita diferença. Inclusive, alguns estudos mostram que a presença deles estimulou o prefeito a vir pegar recursos no Ministério da Saúde para reformar a unidade básica de saúde, para colocar mais equipamento, porque muitas vezes o município ele deixa de investir porque ele não tem expectativa de ter um médico, ou muitas vezes ele tem que gastar 40, 50 mil reais para ter um médico de plantão. Essa era a realidade desses municípios, né? Então, mais médicos, além de levar o médico no local onde não tinha, também abriu uma linha de recursos do Ministério da Saúde para a construção e equipamento das unidades de saúde.
Agora, qual a expectativa do senhor com relação ao programa, agora com esse novo edital que foi aberto pelo Ministério da Saúde agora em junho, né? Alguns critérios foram mudados, né? Como classificação, como títulos de especialidade, residência. Também a documentação pode ser encaminhada pela internet no ato da inscrição para que ela seja vista e possa desburocratizar todo esse processo. Qual a expectativa do senhor? O senhor acha que vai ter mais médicos interessados para o programa?
Olha, Isabel, eu sempre torço para que todas as vagas sejam preenchidas, porque quem está sofrendo com a situação é a população. Eu percorro, por exemplo, na minha cidade, que é a cidade de São Paulo, ou na região da cidade de Tiradentes, na região de Parelheiros, região da Brasilândia, mesmo na região central, nas áreas de ocupações que tem na região central, a gente está vendo as unidades de saúde que perderam o médico, não ter a reposição. Então, a minha expectativa primeira sempre é de torcida para que os médicos brasileiros venham a preencher essas vagas. Mas, infelizmente, não foi o que aconteceu nos últimos 6 anos. Né? Desde quando, antes mesmo de ter o programa Mais Médico, nós criamos um programa que foi um pouco o embrião do Mais Médico, chamava Provab, que era com o médico já formado, se ele ficasse durante um ano nas áreas mais vulneráveis, ele ganhava pontos para a prova de residência. Isso depois foi incorporado no Mais Médicos, um desses itens que você citou no edital tem a ver com isso. Né? Mesmo nessa época, a gente chegou a abrir na época 6, 7 mil vagas, eram preenchidas 3, 2 mil vagas. Né? E esse foi o histórico até hoje. Né? O último edital do Ministério da Saúde foi exatamente esse que deixou 7 mil vagas não preenchidas. Muitas vezes o médico até se inscreve, vai para a unidade de saúde, depois consegue uma outra oportunidade de emprego ou entra numa residência médica para fazer a sua especialização, acaba abandonando. Então, a minha torcida aqui, haja o maior preenchimento possível, mas infelizmente, né, eu sou daqueles que acreditam e nós analisamos muito a experiência mundial. Se não tiver uma ação mais afirmativa do Ministério da Saúde, infelizmente as áreas mais vulneráveis não serão preenchidas.
Pois é, são 8 mil, na verdade, porque eram 8.500 vagas abertas, parece que houve um preenchimento, depois houve algumas várias desistências, né? E aí agora esse novo edital foi aberto também para preencher essas, no caso, mil e poucas desistências, aí teve que agora abrir um edital com 2 mil vagas, né? É o que está no portal do Ministério da Saúde.
Deixa eu só comentar uma coisa sobre isso.
Uhum.
Por que tem essa redução de vagas? Primeiro que é o seguinte, né? Saíram 8.500 médicos do Mais Médicos em dezembro, naquela briga do já presidente eleito Bolsonaro com o Ministério da Saúde de Cuba, e haviam saído já 2 mil médicos em agosto de 2018 e que não haviam sido repostos exatamente porque o governo anterior tinha dúvida do que seria a política do novo presidente. Então, ao todo, já eram 10.500 vagas que precisavam ser preenchidas.
Uhum.
Dessas 10.500 vagas, né, uma parte foi preenchida, uma parte... o médico se inscreveu, foi lá para a unidade de saúde, depois desistiu. Então, hoje nós temos, ao todo, cerca de 7 mil vagas não preenchidas. Por que esse edital do Ministério da Saúde está com um número menor de vagas? Porque o Ministério da Saúde adotou uma política, da qual eu discordo. Ontem, inclusive, na Comissão de Seguridade Social, nós tivemos a presença do presidente do Conselho de Secretarias Municipais de Saúde, perguntamos isso a ele. O Ministério adotou uma política de retirar do edital, não ajudar mais com o médico do Mais Médicos, os municípios que o município tem um IDH médio melhor, mas que os médicos do Mais Médicos estavam preenchendo as áreas vulneráveis desses municípios. Né? Exemplo, a minha cidade de São Paulo. A cidade de São Paulo tem um IDH acima da média.
Uhum.
Só que você pega a cidade de Tiradentes na Zona Leste, Itaim Paulista, Parelheiros, M. Boimirim, Brasilândia, né? Região Central, as áreas de ocupação. Você tem verdadeiros grandes bolsões dentro dessas cidades, onde você não consegue fixar médico, mesmo quando você faz uma carreira. Eu fui secretário de saúde da cidade de São Paulo, nós fizemos um concurso público, uma carreira pública para médico de família e comunidade, e a gente não conseguiu preenchimento nem de 50% das vagas. Né? Esse é o exemplo da cidade do Rio de Janeiro, esse é o exemplo aqui de Brasília, na audiência, até o ministro citou Brasília, dizendo que Brasília não tem área de exclusão. É porque às vezes as pessoas só olham o plano piloto, mas pegar a cidade de satélites, a dificuldade que tem de fixação de profissional médico nessas áreas. Então, esse número menor de vagas é porque o Ministério está adotando uma política da qual eu discordo, inclusive foi debatido isso ontem na Comissão de Seguridade Social. O Conselho de Secretarias Municipais de Saúde também discorda, que é excluir dos editais do Mais Médicos essas cidades. Então, as capitais estão excluídas, as cidades da região metropolitana estão excluídas, cidades médias que têm o IDH mais elevado estão excluídos, como se não tivesse profunda desigualdade dentro da própria cidade.
Uhum. Agora, esse debate, quer dizer, vai ter uma participação de várias entidades, vários órgãos. Que expectativa que o senhor tem, deputado, a respeito do que vai sair desse debate e especialmente do que das cobranças, evidentemente, que serão feitas ao Ministério da Saúde nesse sentido, do que a Câmara, mesmo com a atuação do Parlamento, vai fazer nesse sentido? Você acha que pode haver uma forma de o Poder Legislativo intervir para tentar minimizar a questão, chamar o debate com o governo para poder discutir essas questões? Qual que é a avaliação do senhor? O que vai partir dessa audiência pública deve acontecer a partir? Quais são os próximos passos?
Eu tenho duas expectativas. Primeiro que é uma audiência da Seguridade Social, Saúde, junto com a Educação. Então tem um ponto que é fundamental, que é a formação dos profissionais médicos. Né? Nós precisamos fazer uma avaliação das escolas que foram criadas. Uma das metas cumpridas do Mais Médicos foi a criação de novas vagas, já ultrapassou 13 mil vagas novas criadas. Então precisa ter, na época da Lei do Mais Médicos, tinha um instrumento nacional de avaliação das escolas, dos estudantes de medicina, que não está sendo aplicado. Então nós temos a expectativa de que esse componente da lei seja cumprido. E um outro componente da formação, na Lei do Mais Médicos estabelecia que de 2003 até 2019, ou seja, em 6 anos, seriam preparadas as condições para que 40% das vagas de residência médica, dos médicos formados que vão fazer a sua especialização, fossem vagas na área de medicina, família e comunidade, exatamente nas unidades básicas de saúde, nas áreas que mais precisam. Infelizmente, todo esse plano foi interrompido. Se tivesse sido colocado em prática, por exemplo, hoje nós teríamos quase 20 mil médicos que poderiam ser ofertados para a rede pública na residência, reduzindo a nossa dependência em relação a médicos estrangeiros, né? Então, em relação à formação, nós temos essas duas expectativas: como é que está a abertura das vagas da residência médica e a avaliação. E em relação ao que nós chamamos de provimento, ou seja, como garantir que o médico vá para a unidade de base de saúde de imediato, a nossa expectativa é que o Ministério da Saúde nos apresente aquilo que o governo está preparando como medida provisória, como projeto de lei para encaminhar ao Congresso. O governo tem dito que está preparando uma proposta de medida provisória, de projeto de lei, para encaminhar ao Congresso Nacional em relação a criar uma carreira médica. Por exemplo, nós temos cerca de quase 2 mil médicos cubanos que ficaram aqui no Brasil, constituíram família, se casaram. Como regularizar a atuação desses médicos que poderiam estar atendendo a população? Eu já encontrei médico cubano que está trabalhando de garçom, outro está num carro de aplicativo, outro está trabalhando como cuidador, né? Poderiam estar como médicos atuando na unidade de base de saúde. Então, qual que é a proposta que o Ministério tem para regularizar isso? E certamente vai ter que vir para o Congresso a proposta e nós deveremos acompanhar e aprimorar naquilo que for necessário.
Deputado Alexandre Padilha, do PT de São Paulo, conversando com a gente, ele que é autor do requerimento para essa audiência pública conjunta das comissões de Seguridade Social e Família e também de Educação, debatendo, portanto, a questão do programa Mais Médicos e a formação de novos profissionais no âmbito do programa e a carência de médicos na rede pública de saúde. Deputado Alexandre Padilha, muito obrigado aí por participar com a gente mais uma vez no painel eletrônico. Obrigado por prestigiar a gente vindo aqui ao estúdio, conversando com a gente. E é sempre um prazer recebê-lo. Muito obrigado aí pela participação e uma ótima audiência daqui a pouquinho às 9h30. Lembrando que vai ter transmissão pelo portal E Democracia. Então você poderá poderão ser feitas perguntas aos participantes do debate, né? Então, audiência interativa daqui a pouquinho às 9h30 da manhã, acontecendo aqui na Câmara. Deputado, obrigado pela presença.
Muito obrigado e um grande abraço à população de Manaus, que agora está integrando a rede aí, né? Está acompanhando esse programa tão maravilhoso que esclarece o dia a dia do parlamento aqui brasileiro.
Obrigado, deputado. 8h30, rápido intervalo e já voltamos.